Estão nas nossas casas, na nossa cozinha, no nosso sofá, às vezes até na nossa cama. Os animais de companhia são uma presença cada vez mais assídua nos lares portugueses. Mais de metade da população já tem um ou mais animais de estimação. Vários são os benefícios de ter estes animais por perto, como a redução da ansiedade e o incentivo ao exercício físico. Há também riscos nesta interação interespécie, como a transmissão de bactérias resistentes, algo que investigadores e médicos veterinários estudam no ICBAS, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Guiam-se pelo mote One Health, uma saúde. Conversamos com Paulo Martins da Costa, professor de Medicina Veterinária. Estamos a falar sobre esta relação entre seres humanos e animais domesticados, que dura há séculos, mas agora parece haver um estreitar destes laços.
Pois, o cão, ou o seu ancestral, o lobo, foi o primeiro animal que nós domesticámos. E esse conhecimento, essa proximidade, poderá ter ocorrido em plena atividade de caça, porque o lobo tem exatamente a mesma estratégia de caça, um caçador furtivo, oportunista, em grupo, que os seres humanos primitivos teriam no tempo em que eles eram caçadores-coletores. E, portanto, essa proximidade, aprender com os lobos e os lobos beneficiarem também da interação com o humano, estabeleceu-se, calcula-se, há cerca de 18 mil anos. E logo ali aprendemos o conceito de uma saúde. É que, fruto dessa proximidade, herdámos dos lobos a raiva, a equinococose e até as pulgas. Somos os únicos primatas, por força da domesticação desses animais, que temos pulgas, os outros não têm. Agora, esse trajeto teve uma longa duração, nós fomos fazendo uma acreção de espécies para domesticação. Essas espécies têm sobretudo um papel da cadeia alimentar e, se nós olharmos para elas, vemos que elas têm na sua dieta uma enorme complementaridade em relação à dieta humana. Portanto, elas não entram em competição. O único animal que entra em competição com a dieta humana é o porco, e é precisamente aquele que não é aceito nem domesticado, por exemplo, em determinadas culturas, como a judaica ou a muçulmana, precisamente por essa razão. Mas todos os outros têm uma enorme complementaridade com isso. Onde se percebia isso tudo bem, eu tive a sorte de crescer numa aldeia da Beira Alta, e na casa da minha avó nós podíamos encontrar todos os animais que hoje pautam o universo da medicina veterinária, à exceção dos exóticos. Os exóticos são animais que nos fazem companhia há relativamente menos tempo. Portanto, a introdução das tartarugas, das iguanas, do porquinho da Índia, das caturras, tudo isso é uma acreção mais recente. Aliás, em termos de animais domésticos, a espécie que nós domesticámos mais recentemente são mesmo os peixes. E é curioso estarmos aqui numa sala de CMA, precisamente a falar sobre a domesticação. O que é curioso? É que essa constelação de animais que nós domesticámos rodava à nossa volta. E a sua hierarquia de importância estava estabelecida pela importância que eles tinham para a nossa existência. E, portanto, se nós imaginarmos uma aldeia da Beira Alta, remota, sem acesso a abastecimento alimentar, a presença daqueles animais era fundamental. Não só eles nos davam leite e carne, como ajudavam a fertilizar e a amanhar os campos, e, portanto, era daí que nós depois extraíamos o produto da atividade agrícola. O que é que aconteceu? Com a urbanização e este acelerar da civilização, passou a existir uma dicotomia que não existia no passado assim de forma tão vincada. E essa dicotomia é a evolução do meio rural e do meio urbano. Eles ficaram em polos opostos e, se olhar, nunca como hoje divergiram em termos de população, de riqueza, de natureza do trabalho, de emprego, de interesses culturais, de opções de consumo, de formas de entretenimento. Estas populações divergiram. E o estatuto dos animais também divergiu de igual modo. Os animais de produção ficaram remetidos a uma condição de máquinas produtivas, portanto, sofreram um downgrade em relação àquilo que é o seu estatuto biológico. E os animais de companhia passaram a ser integrados no seio da família humana. e, portanto, eles têm uma importância fundamental em contexto de vida urbana. O que é que pauta esse contexto de vida urbana e o que é que justifica essa enorme proximidade a esses animais? Se nós olharmos para a nossa vida, ela tem duas características hoje. Há uma obsessão pela eficiência, e essa obsessão pela eficiência gera a procura de coisas novas, de uma inovação permanente, e também um estado de competição permanente, que nós colocamos sistemas rivais para ver qual é o mais eficiente, aquele que nos causa maior conforto e maior rendimento. Ao mesmo tempo, o digital vem nos permitir formas híbridas de identidade e de vida. Significa que, neste território, ficamos não só cansados, há uma exaustão por um processo de inovação e de competição permanente, mas ficamos também isolados da própria natureza. E, dentro da cidade, não só ficamos com essa barreira e esse distanciamento em relação ao meio natural em que evoluímos e sempre vivemos, como também ficamos isolados, de certa forma, socialmente. E, portanto, os animais que nos fazem companhia passam a ser uma espécie de antídoto contra o deslaçamento social e afetivo que temos nas nossas vidas. E depois, se olharmos mais proximamente àquilo que eles nos aportam, são coisas extremamente importantes. Desde logo são um estímulo ao exercício, à atividade física, não é? Mas são também um estímulo à socialização, à interação social e até à participação cívica. São muito importantes nas crianças, no seu desenvolvimento cognitivo, perceptivo, e depois têm um efeito retardador em algumas coisas más. Eles retardam o desenvolvimento e a progressão de doenças crónicas, isso é extremamente importante. Eles reduzem a ansiedade e os desequilíbrios neuroendócrinos. E, portanto, temos aqui um conjunto de efeitos que são muito positivos. E até podemos ir buscar um que é, assim, já um pouco lateral, mas que é indiciador da importância que estes animais de companhia hoje têm. Os assistentes sociais prestam a famílias mais carenciadas, são já treinados e sensibilizados para olharem para a relação que o animal, em contexto de um agregado familiar, tem com as pessoas. Porquê? Porque eles são os precursores de qualquer situação de violência, ou seja, quando a violência irrompe na célula familiar, o animal é a primeira vítima. E depois as vítimas aparecem dentro daquilo que é o cônjuge, ou as crianças, ou os idosos. Mas o animal dá os primeiros sinais e, portanto, é usado pelos assistentes sociais precisamente para detectar o mais precocemente isso. Então, de maneira que temos situações, se nós agora formos aos inquéritos de opinião e à parte sociodemográfica, chegamos a valores muito interessantes. Há mais animais nos lares norte-americanos do que crianças. E se nós questionarmos os detentores desses animais, a quase totalidade confere ao animal que lhe faz companhia o mesmo estatuto que um membro da família. Depois há um inquérito bastante interessante na Alemanha, em que 75% dos alemães com mais de 16 anos confessam que dão tanta atenção ao seu animal de companhia como dariam uma criança que fosse seu filho. E se formos aos jovens casais, e aqui há estudos engraçados, curiosos, na Inglaterra, a maioria confessa que tem mais conforto, mais aconchego, dá mais atenção ao seu animal de companhia que ao seu companheiro ou companheira. E quando se pergunta porquê, porque são bons ouvintes, porque não julgam, porque estão sempre disponíveis, estão sempre bem dispostos. É esse aporte de bem-estar que os animais trazem. Qual é o problema? O problema é que essa proximidade entre espécies diferentes também não gera só uma troca de afetos e de convivência. Gera também um risco de troca de agentes infecciosos entre estas duas populações. E é isto é que tem que ser bem defendido. E aqui a profissão médico-veterinária tem não só a competência técnica e científica para o fazer, como até tem o dever deontológico. Mas agora também precisamos que a sociedade esteja sensibilizada para estes riscos e, portanto, que a ida ao médico veterinário, que a ida ao hospital, à clínica, não seja só uma ida forçada por motivos de doença do animal. Que ela seja também precisamente para despistar o estado de saúde e qualquer do animal ser portador de qualquer agente que possa constituir um risco para a saúde, porque será para a saúde do agregado, que vive mais perto daquele animal, mas depois o agregado está em conjunto com outros agregados e, portanto, é também a saúde pública que está aqui em causa. E isso é extremamente importante, portanto, a vigilância médica. Mas não só. Há questões de higiene. Como é que nós interagimos com o animal? Que cuidados temos? Devemos lavar as mãos? Com certeza que sim. E, já para não introduzir aqui um tema que eu acho que hoje já tem um consenso maior, é preciso recolher as fezes destes animais que são depositadas no espaço público, é o espaço de todos nós, é uma questão de saúde pública, não é? E eu diria que não é só também uma questão de vigilância médica e uma questão de higiene, interessa também, relativamente a esses animais que nós temos, protegê-los do contágio. E onde é que ele pode ocorrer? Bem, temos que estar atentos a que água é que ele bebe, não é? Nós bebemos água potável, mas quando andamos a passear pelo cão, se ele passar por um charco, será seguro ele beber essa água? Ele terá um sistema depurador diferente do nosso? É claro que não. Da mesma maneira que quando passeamos pela natureza, os contactos dos animais que convivem em nossa casa com a avifauna silvestre, nós podemos achar muita graça, porque o animal está a interagir com o seu meio ancestral. Mas do ponto de vista epidemiológico, ele pode estar a ser infectado com um agente que depois vai transmitir à população humana.
Além das resistências bacterianas, existem outros riscos, agentes que possam surgir nestas interações?
Com certeza, com certeza. E às vezes onde nós detectamos isso é onde existem realidades mais distópicas ou populações maiores. Se olharmos para a realidade indiana, é um país que se estima que tenha cerca de 5 milhões de cães que estão em ambiente, são animais de companhia, portanto vamos dizer que esses estão controlados, mas depois temos cerca de 19 milhões de animais errantes e isso tem consequência porque torna-se difícil controlar a raiva, a leishmaniose, a dirofilariose, tudo isso são zoonoses, quer dizer, doenças em que o reservatório é o animal e que depois tem consequências, se transmitem ao ser humano e entre seres humanos. E, portanto, é extremamente importante olhar para o animal, não só na perspectiva da resistência, mas da gente do qual ele possa ser reservatório e introduzir em nós. É preciso lembrar aqui que a medicina veterinária começou por ter uma intervenção essencialmente preventiva, eram as vacinas, as desparasitações, o tratamento das infecções mais frequentes e depois, à medida que esta população animal foi expandindo em número e em relevância, a medicina veterinária abriu o compêndio da medicina, fez também a sua própria progressão científica e ela hoje faz coisas extraordinárias no domínio da cirurgia cardiotorácica, da quimioterapia. Claro que essa intervenção curativa sobre o animal também ela suscita riscos. E o mais evidente e aquele que se estuda melhor é a transferência de micro-organismos resistentes entre o animal e o humano. Atenção que eu estou a dizer entre, para dizer que ela pode ocorrer nos dois sentidos. Aqui há uns anos nós fizemos um estudo de prevalência e esse estudo de prevalência incluía também o estudo dos fatores de risco. E quais eram os fatores de risco para a resistência aos antimicrobianos? Os cães tinham mais que os gatos. Os animais que tinham vida livre, lá está, acesso às tais fontes ambientais, tinham mais resistências do que aqueles que estavam em ambiente doméstico. Os animais que tomavam antibióticos ou que faziam coprofagia tinham naturalmente maior nível de resistência. E depois um dado muito curioso. Os animais que eram detidos por profissionais de saúde também tinham níveis de resistência mais elevados do que a restante população. Como é que se justifica este valor? Pode-se justificar de duas maneiras. Por um lado, um profissional de saúde é mais atento às condições de saúde do seu animal e, portanto, mais proativo em conduzi-lo ao médico veterinário. Assim, fica sujeito a mais tratamentos. Mas, por outro lado, também pode ser o vai e vem que estes micro-organismos, eles não estabelecem fronteiras. Portanto, eles passam do animal para o humano e do humano para o animal.
Nas resistências há três intervenientes, não é? Animais, pessoas e ambiente. Como é que funcionam estes fluxos e circuitos e como é que se relacionam com o conceito de One Health, uma saúde?
realmente uma coisa ilustra a outra. Do ponto de vista doutrinário, uma só saúde significa que eu não posso encarar a saúde de uma população individualmente. Porquê? Porque ela troca agentes infecciosos com muitas outras populações que lhe são contíguas. E, portanto, eu tenho que fazer este zoom out e, portanto, uma visão muito mais abrangente daquilo que são os ciclos de contágio. E poderíamos dizer, bem, se isto é um problema de populações animais, então uma só saúde seria um território habitado por médicos e por médicos veterinários. Mas isso não chega. Temos que olhar agora para o habitat em que estas populações vivem. Então temos que convocar os ecologistas também para este conceito, porque sem a preservação do habitat não há possibilidade de termos saúde. Saúde no seu sentido mais pleno, bem-estar físico, bem-estar psicológico e bem-estar total. Porquê que as resistências ilustram esta visão global? Porque precisamente a evolução do problema e a maneira como o fomos estudando, ela abriu as portas para aquilo que é esta doutrina de olhar para o sistema. Ou seja, a resistência começou por ser um problema dentro dos hospitais de medicina humana. E depois alargou-se à comunidade. E quando se alargou à comunidade, percebemos que havia um fluxo, que a maior parte dos antibióticos não eram administrados a pessoas, mas eram administrados a animais de produção. E que o contacto com os animais de produção e, sobretudo, a cadeia alimentar traria até ao ser humano as resistências que eram geradas pela pressão seletiva do uso de antibióticos nessa população pecuária. E depois, rapidamente, percebemos, mas então se estamos a falar daquilo que chega dos animais de produção pecuária, então aqui o cão, o gato, o canário que vive connosco, também estes são contribuintes para a resistência. Mas, a dada altura, as resistências eram tantas, tão diversas, que começámos a fazer uma questão: de onde é que tudo isto vem? E quando fizemos essa pergunta mais abrangente, reparámos que o local onde nós estávamos a encontrar as moléculas que constituem os antibióticos, que é o microbioma ambiental da água, sobretudo dos solos, é nesses micro-organismos que nós encontramos estas substâncias que tratam as nossas infecções. Então, se nesse local existem micro-organismos que já são naturalmente produtores dos antibióticos, significa que todos os micro-organismos que vivem à sua volta, da mesma ou de espécies diferentes, têm que ter competências genéticas para resistir a esses antibióticos, senão não sobreviviam na vizinhança deles. E a questão que se colocou foi, então, esses mecanismos genéticos, estando em veículos, em transposões, plasmídios ou através de vírus, conseguem entrar nas bactérias que causam infecções aos animais e aos humanos. Então, faz-se assim uma ponte global, dizendo ambiente, animais e humanos fazem tudo parte do mesmo sistema. Há um detalhe bastante importante que também nas zoonoses apela a que nós olhemos para este conceito de uma saúde. Em primeiro lugar, 200 doenças, ou mais de 200 doenças infectocontagiosas em humanos são zoonoses, quer dizer, chegam ao ser humano transmitidas a partir de um vetor animal. Esta é a primeira questão. E, portanto, se nós olharmos para vírus como o SARS-CoV-2, o SARS-CoV-1, o vírus Ébola, os vírus influenza, o H5N1, bem conhecido, se nós olharmos para todos esses vírus, chegamos sempre às mesmas conclusões. Em primeiro lugar, são zoonóticos, ou seja, vieram de populações animais. Onde é que eles emergiram em primeiro lugar? Temos alguma dificuldade em responder com precisão. Há algures na avifauna silvestre. O que é que nós sabemos? É que a partir daí eles entraram na nossa população de animais domésticos, aqueles animais que vivem na nossa proximidade. Essa população é muito grande, é enorme, e a partir dela elas facilmente chegam ao humano, porque estamos muito mais próximos dessa população. E já agora deixe-me dar uma ordem de grandeza para essa população, que é um número que surpreende sempre, mesmo para quem está habituado a olhar para estas realidades. Se nós olharmos para a biomassa total de mamíferos no planeta Terra, 36% são seres humanos. Preciso não esquecer isso. A nossa população em 75 anos, ela triplicou. E a nossa esperança média de vida, a nossa longevidade duplicou. Portanto, somos mesmo muitos no planeta. E temos necessidades nutricionais. Se olharmos agora para a população pecuária, onde nós vamos extrair então os alimentos, os ovos, o leite, a carne, ela representa 60% da biomassa do planeta Terra. Então 60 mais 36 dá 96. Significa que os mamíferos de vida selvagem são apenas 4%. Ora, uma saúde é convocar-nos a olhar para estes números e dizer, atenção, que nós temos aqui populações que estão em contínuo, em contacto uns com os outros, que são massivas, que quando os agentes entram, têm uma possibilidade não só de se transmitirem facilmente, como evoluírem. Evoluírem no sentido de se adaptarem ou, dramaticamente, também pode acontecer, se tornarem mais virulentos. E voltamos à questão da biodiversidade. Biodiversidade é uma peça fundamental para a saúde, porque sempre que nós expandimos para construir uma cidade, para construir uma zona de pastoreio para as ovelhas, ou para plantar soja, ou para caçar, ou até para fazer atividades de recreio, sempre que nós invadimos esta parte da biosfera, nós estamos a diminuir a distância de segurança relativamente a agentes que circulam na avifauna silvestre. E, portanto, a possibilidade de contágio aumenta tremendamente. Mas não é só isso que acontece. É que a biodiversidade é, ao mesmo tempo, uma espécie de corta-fogo, se é possível usar este termo coloquial, para as doenças infectocontagiosas. Porquê? Porque enquanto houver diversidade, um animal que é portador de um determinado agente infectocontagioso vai transmiti-lo a hospedeiros não suscetíveis, ou seja, o vírus ou a bactéria é transmitido, mas não vai ter hipótese de se multiplicar, quer dizer que ele desapareceu, abafou. Não é? Então, ao cortar este ciclo de contágio, significa que isto nos preserva, protege a saúde, e não podemos só pensar na saúde dos humanos, temos que pensar na saúde de todo o ecossistema.
Obrigada por ter ficado connosco. O episódio completo está disponível na RTP Play. Lá aprofundamos diferentes casos em que a transmissão de antibiorresistências foi notória e exploramos diferentes sinais de comportamento animal. Até à próxima!
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.